O próximo ponto, número 9, é o projeto de decreto legislativo regional número 39/13, mecanismo de compensação financeira aos pescadores da região autónoma dos Açores pela potencial quebra das capturas resultantes da nova rede de áreas marítimas protegidas. É uma iniciativa do Bloco de Esquerda. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Lima para a sua apresentação.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, a rede de áreas marinhas protegidas dos Açores foi expandida em 2024 com a aprovação do Decreto Legislativo Regional número 14/2024/A, de 24 de dezembro, passando a proteger assim 30% do mar açoriano, metade sob proteção total, constituindo a maior rede de áreas marinhas protegidas do Atlântico Norte. A criação de áreas marinhas protegidas na região autónoma dos Açores é uma medida essencial para a preservação do ambiente e para garantir a sustentabilidade da pesca na região. As áreas marinhas protegidas desempenham um papel crucial na conservação dos ecossistemas marinhos, promovendo a biodiversidade e protegendo espécies ameaçadas. Além disso, estas áreas contribuem para a regeneração dos recursos pesqueiros, assegurando que a atividade pescatória possa ser mantida de forma sustentável a longo prazo. A implementação das áreas marinhas protegidas deve ser um projeto que conte com o apoio de todos os intervenientes. Deve ser feita com os pescadores e também para eles. Lamentavelmente, a rede de áreas marinhas protegidas foi aprovada sem que, em simultâneo, se garantisse, na letra da lei, um regime de compensação para as quebras de rendimento que possam ocorrer devido à criação das áreas marinhas protegidas. Hoje, já com a nova rede de áreas marinhas protegidas em vigor, continua a não existir qualquer regime de compensação em aplicação plena. Isto confirma a necessidade e a pertinência da apresentação deste projeto de decreto legislativo regional há mais de meio ano. A incerteza quanto a este regime de compensação é um fator de instabilidade para o setor das pescas e causa erosão no apoio à rede de áreas marinhas protegidas. É por isso que hoje é ainda mais importante aprovar esta proposta. É importante e é urgente. O mecanismo previsto nesta proposta aplica-se às embarcações de pesca profissional com pelo menos 5 anos de registro na região e assegura uma compensação periódica correspondendo à totalidade das quebras de rendimento comprovadamente associadas à implementação da rede de áreas marinhas protegidas. Para garantir rigor, transparência e transparência, a definição dos critérios e a forma de cálculo serão, de acordo com a proposta, elaboradas por uma comissão plural, integrando representantes do Governo, da Federação das Pescas, dos sindicatos, das organizações de produtores, bem como especialistas nas áreas de oceanografia e pescas e economia. O mecanismo será ainda sujeito a uma reavaliação periódica ou sempre que um terço dos membros da referida comissão o solicitar. É fundamental que os pescadores sejam devidamente compensados em caso de quebra de rendimento que possa ocorrer devido à criação desta medida. A compensação financeira é uma forma de garantir que os pescadores possam continuar a exercer a sua atividade sem prejuízos significativos, enquanto contribuem para a preservação do ambiente. É essencial para o sucesso da rede de áreas marinhas protegidas a colaboração entre os diferentes setores envolvidos, incluindo pescadores, autoridades governamentais, organizações ambientais e toda a comunidade. A criação de áreas marinhas protegidas deve ser vista como um investimento no futuro da região, onde a preservação do ambiente e a sustentabilidade da pesca caminham lado a lado. Só com o apoio e a participação ativa de todos será possível alcançar um equilíbrio entre a conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento económico da região. Este mecanismo é parte importante deste processo e é urgente que seja colocado em prática.
Obrigado, Sr. Deputado. Conforme está fixado e foi deliberado, e aproveito também o nosso regimento, os tempos disponíveis para a apreciação deste diploma são 20 minutos para o Governo, o PSD, o PS e o Bloco de Esquerda à altura da iniciativa. O Chega dispõe de 14 minutos, o CDS-PP 12 e as representações parlamentares do PPM, da IEL e do PAN 10 minutos. Chama a atenção da Câmara para a circunstância de ter sido apresentada uma proposta de alteração a este projeto da autoria do próprio Bloco de Esquerda, que eu creio já ter sido distribuída a todas as senhoras e senhores deputados. Nós entramos agora na fase do debate e, para o efeito, tenho já a inscrição do Sr. Deputado Paulo Gomes, do PSD, quem deu a palavra.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. O mecanismo de compensação é um processo que resulta da implementação do Decreto Legislativo Regional da Rede de Áreas Marinhas Protegidas, nos Açores, e tem por trás um processo participativo. Não é o Governo Regional que está a decidir por si, seguiu e implementou aquilo que tinha sido proposto no DLR, portanto implementa um processo participativo com as associações e com o setor, no sentido de procurar um mecanismo que cumpra os objetivos e a visão que foi definida. Coube ao Governo Regional, por ser sua função, procurar os financiamentos que permitissem fazer a implementação do processo. Adicionalmente, o Governo Regional solicitou que toda a análise fosse feita por entidades externas, nomeadamente a Universidade do Algarve e a Universidade dos Açores, que realizaram todo o trabalho técnico e recomendaram o processo a seguir de acordo com o processo participativo. Esta proposta de decreto legislativo regional surge por parte do Bloco de Esquerda porque pensavam que não estaria atempadamente definido e aprovado o mecanismo de compensação aos pescadores, ou seja, um mecanismo de compensação por potenciais quebras à produção por parte dos pescadores devido à implementação da rampa. A ideia do Bloco de Esquerda era que o processo todo iria correr mal e o Bloco de Esquerda vinha a correr a salvar o setor das pescas com este diploma. Esqueceu-se que deste lado está um Governo Regional que tem feito um excelente trabalho nesta área e, infelizmente para si e para o Bloco de Esquerda, as coisas estão a correr bem e continuarão a correr bem. Resumindo, este DLR, nesta fase, está descontextualizado, até devia ter sido retirado, no nosso entendimento, pois é o que é proposto está a ser implementado, e vou mais além. Se este decreto legislativo regional fosse aprovado, seria muito prejudicial para o setor das pescas e para os pescadores. Convém relembrar que o prazo para a entrada em vigor da sua data inicial foi estendido até 1 de janeiro, devido a um fator muito concreto, que foi a chegada tardia dos dados de monitorização das embarcações, que é da responsabilidade nacional e que atrasou também o processo. É importante referir que, devido à complexidade do processo, aconteceram situações em que foram as próprias associações que pediram mais tempo para poderem angariar alguma informação, pois a frota potencialmente impactada inclui embarcações costeiras que têm mais dados e que, por sua vez, mais informação, mas incluem também algumas embarcações locais e outras costeiras com menos comprimento que têm menos dados. E, portanto, há uma recolha de dados de informação que tem de ser feita por questionário e são as próprias associações que estão a recolher essas informações junto dos armadores. Para concluir, este é um DLR que tem um potencial conflito com o modelo já previsto no DLR 14/2024-A e com o trabalho em curso que está a ser realizado pelo Governo Regional dos Açores. Este DLR, que com a compensação mensal e a totalidade das quebras torna-se difícil a operacionalização, cria riscos orçamentais e incentivos perversos. Este é um DLR que remete para o orçamento regional sem estimativa de custos. Este é um DLR que não tem articulação com o plano de reestruturação do setor das pescas. E, por fim, este é um DLR cujo mecanismo proposto é aplicado a qualquer embarcação de pesca, sem critérios de elegibilidade, em termos de áreas de operação, licenciamento de descargas em lota ou histórico de atividade de pesca na rampa. Obrigado.
Obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Começo por dizer que ninguém neste Parlamento ignora o impacto que a criação das áreas marinhas protegidas pode ter na atividade dos pescadores. Pelo contrário, foi precisamente por termos essa consciência que, desde o início, a rampa foi pensada como uma estratégia integrada de proteção ambiental, mas também de valorização económica e social do setor. E convém que isto fique bem claro. As compensações já estavam previstas no desenho original da política pública. Não precisamos que o Bloco de Esquerda venha agora descobrir essa necessidade como se ela tivesse sido ignorada. Aliás, esta proposta do Bloco vem muito naquilo que é a tradição do Bloco de propor aquilo que sabe que o Governo está quase a concretizar, que é para chumbarmos a proposta do Bloco e ele poder queixar-se que tinha a solução, mas que aqueles maus da coligação chumbaram a proposta do Bloco. E portanto isto vem na senda daquilo que é a tradição legislativa do Bloco e, portanto, não traz surpresa nenhuma. Portanto, foi publicada uma estratégia regional para as pescas adaptada a esta nova realidade da rampa, uma realidade de maior proteção ambiental, uma realidade de valorização do pescado, uma realidade de modernização tecnológica e uma realidade também de transição energética. Mas a própria estratégia de gestão da rampa identifica explicitamente que a retração da atividade em determinadas zonas pode gerar impactos económicos e que esses impactos devem ser compensados. Ora, isto está assumido, está previsto e está enquadrado. Portanto, não estamos perante um vazio, estamos perante uma política pública que já contempla este problema e que já aponta soluções. Por outro lado, o Bloco de Esquerda reconhece no seu diploma que existe um compromisso da República para financiar estas compensações. E cito, a Ministra do Ambiente assumiu que o Governo da República asseguraria esses custos. Ora, está na proposta agora em debate escrito isto. Senhor Deputado, se Vossa Excelência, quando escreve a proposta para apresentar ao Parlamento, já escreve isto, se já escreve que está assegurada a assunção dos custos por parte do Governo da República, pergunta-se, então porquê é que faz a proposta se não é para forçar o chumbo dela para poder reclamar que o senhor tinha a solução e que aqueles maus não querem a sua solução? Ora, se esse compromisso existe e se está previsto que possamos recorrer ao Fundo Ambiental até 10 milhões de euros, então a pergunta impõe-se. Por que razão quer o Bloco empurrar esta despesa para o Orçamento Regional? Porquê? Porquê é que quer transferir uma despesa que está assumida pelo Governo da República para o Orçamento da Região? Porquê é que quer retirar 10 milhões de euros ao Orçamento da Região? É para depois vir-se queixar que o Governo não tem 10 milhões de euros para pagar não sei bem o quê? Nós defendemos a autonomia, mas também defendemos que a República tem que cumprir os seus compromissos. E neste caso faz todo o sentido que essa compensação seja assegurada pelos fundos nacionais e não à custa dos contribuintes açorianos. Até porque a preservação e a conservação e a definição da rampa é usada pelo país e não pela região autónoma como região autónoma em si, é o país a cumprir as metas internacionais e, portanto, obviamente tem que ser o país a suportar os custos. E, portanto, não faz sentido duplicar mecanismos, criar estruturas paralelas, abrir a porta a encargos regionais quando o enquadramento já existe, a estratégia já está definida e quando o financiamento já foi politicamente assumido. E, portanto, em suma, as compensações não são novidade, não estão esquecidas e estão previstas na estratégia e devem ser financiadas por quem assumiu essa responsabilidade, que é o Governo da República. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra à Sra. Deputada Olivária Santos do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo Regional. Pois, sobre o tema que o Bloco de Esquerda nos traz aqui hoje, as compensações, também já toquei neste assunto há instantes no, no, na outra proposta que estivemos a debater, um mecanismo de compensação financeira aos pescadores da região autónoma dos Açores, pois de facto esse mecanismo precisa de vir e precisa de vir com urgência. E eu há pouco perguntei ao Sr. Secretário, e será muito importante a resposta do Sr. Secretário na análise desse projeto do Bloco de Esquerda, eu preciso perceber, Sr. Secretário, quando é que os pescadores vão começar a receber as compensações? Em que fase é que está esta situação? O dinheiro, as verbas do Fundo Ambiental Nacional que foram anunciadas pela Ministra, já chegaram? Quais são as previsões? Quando é que vão chegar? Quanto tempo? Estamos a falar aqui de quanto tempo até os pescadores serem compensados. Sr. Secretário, garante-me que há um mecanismo de compensação financeira para os pescadores e que esse mecanismo está a seguir o seu ritmo e que vai seguir o seu ritmo normal e que não vão falhar com esta compensação financeira. Obrigada, Sr. Secretário.
Obrigado. Agora a palavra ao Sr. Deputado João Mendonça, do PPA.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. O PPM, desde a sua origem, tem uma visão ecologista e humanista e é a partir desta visão que encara o desenvolvimento sustentável dos Açores. Falamos de um desenvolvimento que protege o nosso mar, mas que não esquece as pessoas, em particular os pescadores açorianos e as suas famílias que dependem desta atividade para viver. As pescas têm um peso social e económico muito relevante na região. Por isso, as políticas de conservação marinha têm de ser feitas com equilíbrio, responsabilidade e diálogo com quem está no terreno. A rede de áreas marinhas protegidas trouxe mudanças necessárias, mas com impactos reais na atividade da pesca, preocupações que são legítimas e devem ser consideradas. O projeto, agora em debate, procura responder a essas preocupações, mas propõe um regime paralelo, baseado numa compensação mensal e integral, sem limite temporal, com riscos práticos e financeiros. Todavia, o Governo Regional já está a fazer isso através de um mecanismo previsto na Estratégia de Gestão Rede de Áreas Marinhas Protegidas dos Açores, com financiamento externo. É por isso que, entre criar um novo regime e apoiar uma solução que já está a ser construída, o PPM escolhe apoiar a estratégia do Governo Regional dos Açores.
De momento não há inscrições. O deputado António Lima, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Os partidos da coligação, como era naturalmente previsível, seguiriam aquela que tem sido a argumentação do Governo Regional sobre este diploma na análise em comissão, dizendo que está tudo feito. Ou que está tudo feito, ou que está quase tudo feito, ou estão a fazer. Mas eu já ouvi, é preciso lembrar que este diploma já deu entrada neste Parlamento em junho do ano passado, não foi ontem, tem mais de meio ano, e eu já ouvi várias versões desta cantiga. Várias versões. A primeira versão era de que, e vamos começar pelo financiamento, que o financiamento estava garantido. O Dr. Bernardo Brito e Abreu dizia-nos que estava mais do que garantido, a Sra. Ministra tinha feito um despacho e não valia a pena falar mais nisso. Todavia, mais tarde, o Sr. Secretário foi ouvido em comissão e já nos disse outra coisa, que era necessário um compromisso mais firme do que tinha sido o despacho da Sra. Ministra para o financiamento da medida. Passamos de um financiamento garantido para a necessidade de um compromisso mais firme. Depois, lembra bem, em à parte o deputado João Bruto Costa, aparece uma proposta de alteração no orçamento do Estado do PSD para a transferência de verbas de 2 milhões e meio de euros para a Constituição ou para efeitos de pagamento de compensações no âmbito do Parque Marinho dos Açores. Passamos de um compromisso que era firme, sem margem para dúvidas, para a necessidade de apresentar o PSD uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado para garantir a transferência das verbas. Mas o que é curioso? Tenha calma, Sr. Deputado João Bruto Costa, mas o que é mais curioso é que o Sr. Presidente do Governo participou num Conselho de Ministros em outubro de 2025, em que o comunicado do Conselho de Ministros diz que foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros que autorizava o Fundo Ambiental a realizar despesas no máximo de 10 milhões de euros relativos ao Parque Marinho dos Açores. Ora, aí está. E eu pergunto, e é uma pergunta de quem poderá ter falta de informação, mas está aqui o Sr. Presidente do Governo para nos esclarecer. Se há uma resolução do Conselho de Ministros a autorizar uma transferência em outubro, porquê é que em novembro há uma proposta de alteração do PSD para garantir a transferência da verba? Menor do que os 10 milhões, já agora. Não foram 10 milhões, foram 2 milhões e meio. E eu pergunto também, no fundo da minha ignorância, e posso ter falhado totalmente na pesquisa que o Bloco de Esquerda fez, acontece a todos, mas gostaria que me dissesse qual é o número dessa resolução, Sr. Presidente do Governo. A resolução do Conselho de Ministros, citada no comunicado do Conselho de Ministros de outubro, de 30 de outubro de 2025, gostaria de perceber qual é o número desta resolução, a que eu não encontro. Posso ter falhado, fizemos várias pesquisas, pode haver aqui um erro e assumo desde já e peço desculpa se errei, mas gostaria de que me entregasse a resolução. Eu gostaria que me entregasse a resolução porque eu não a encontro. Por isso gostaria de perceber como é que o financiamento está garantido. E qual é o financiamento? Primeiro ponto, e daí convenhamos, senhoras e senhores deputados, depois deste zigue-zaguear de compromissos firmes, de despachos, de propostas de alteração, de resoluções de Conselho de Governo, convenhamos, nós temos que, pelo menos, ter dúvidas do andamento deste processo. E temos muitas. Mas vamos também falar sobre aquilo que o Sr. Secretário também garantiu-nos em comissão. Garantimos em comissão que estas medidas estariam em vigor em janeiro. E aquilo que pergunto, Sr. Secretário, é se já temos um mecanismo concluído, se os pescadores já sabem quais são as embarcações que terão direito ao apoio, em que condições, quais são os valores, qual é a fórmula de distribuição. Eu gostaria de perceber isto tudo e a pergunta julgo eu que é legítima, porque o senhor garantiu-nos em comissão que esperava em janeiro ter tudo isto concluído. A coligação diz-nos que está tudo feito, ou está praticamente tudo feito, mas eu não estou a ver nada. E digo, com toda a naturalidade, se tudo estivesse feito, se os pescadores já soubessem em que condições amanhã podem começar a receber as suas compensações, nós não estaríamos a discutir esta proposta. Mas a verdade é que, até hoje, não vejo nenhum pescador com essa informação. E, muito menos o Parlamento, mas, mais uma vez, nós podemos estar totalmente mal informados, mas estamos aqui no debate e podemos ser informados. Também há uma última matéria que eu gostaria de referir relativamente às verbas previstas. A proposta de alteração que foi aprovada no Orçamento de Estado garante há uma verba para os Açores neste âmbito, vamos ver se a verba chega ou se é só para ficar lá no Orçamento de Estado, que é de 2 milhões e meio de euros. E tem sido dito pelo Governo, pelo Sr. Secretário, que o mecanismo será muito semelhante àquilo que se fez no Algarve, na área marinha protegida, de proteção alta ou total, da Pedra do Valado. Ora, essa área marinha protegida teve uma compensação em 2024 aplicada, entregue aos pescadores, de 1,2 milhões de euros. 1,2 milhões de euros. Vamos atender aos números. Essa área marinha protegida tem uma módica quantia de 4 km². 4 km². Só a área de proteção integral da área marinhas protegidas dos Açores tem 143.500 km². É preciso ter bem a noção do que estamos a falar. E para os Açores estão garantidos, veremos, 2,5 milhões de euros. Para uma área que é 35 vezes superior àquela que foi aprovada no Algarve. E eu gostaria de perceber, Sr. Secretário, é se esses valores vão ser suficientes. É que a dimensão, para não falar da área que não tem proteção total, a dimensão do que estamos a falar é astronómica comparada com aquela que existe no Algarve. E é preciso garantir que as verbas existam. Por isso, ficam as questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Freitas, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhora e Senhor Secretário. Já muito hoje foi falado sobre a rede de áreas marinhas protegidas e é importante para quem nos ouve estar totalmente esclarecido daquilo que estamos a falar e neste caso em concreto. E a implementação da rede de áreas marinhas protegidas na nossa região é uma decisão que faz com que os Açores passem a ter 30% do mar protegido, 15% sob a forma de proteção total e outros 15% sob a forma de proteção elevada. E isso faz com que também antecipamos em 5 anos as metas internacionais definidas pela ONU e pela União Europeia para 2030. E este é um momento que acho que é histórico para a nossa região, uma vez que ficamos na liderança, a nossa região fica na liderança em termos de conservação oceânica. E este é o resultado de um esforço sensivelmente 5 anos de trabalho científico, rigoroso, extremamente rigoroso e técnico, com uma participação pública grande, nomeadamente pescadores, autoridades governamentais, organizações ambientais, mas também um forte compromisso político desde o início. E importa referir que em todo este processo, a parceria que houve com a Blue Azores e também a Universidade dos Açores foram fundamentais para um desfecho de sucesso, como se verifica, onde a conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento económico estiveram sempre lado a lado. E é importante, e já que chegámos aqui, é importante que ninguém fique prejudicado, principalmente a fileira da pesca. E esse tem sido o propósito também desde o início deste governo regional. Daí, e já se falou aqui muito bem, a senhora Ministra do Ambiente teve o compromisso em assumir em outubro de 2024 que o Governo da República assumiria então essas compensações financeiras através do Fundo Ambiental, devido, como é óbvio, às possíveis quebras de rendimento no setor das pescas. Este mecanismo que teve basicamente 3 intervenientes, este mecanismo de compensação, o estudo para ele, entre o programa da Blue Azores, a Universidade dos Açores e a Universidade do Algarve, e teve em conta alguns fatores, nomeadamente dados disponibilizados no contrato de confidencialidade assinados às universidades, dados de monitorização já analisados pela própria DGRM, como sendo coordenadas as horas de entrada e saída nessas mesmas respectivas áreas, as horas de início aparente de atividade de pesca, espécies e quantidades capturadas, mas também dados da própria Direção Regional das Pescas, nomeadamente os diários eletrónicos, análise de embarcações que não têm esses mesmos diários eletrónicos, transcrições também de alguns dados de diários manuais, descargas em lota e também dados do programa POPA. Como se verifica, isto foi um processo extremamente exigente, minucioso, exaustivo e que esperamos que seja colocado em prática o quanto antes. E dizer também que, ao contrário daquilo que já foi dito, isto foi tudo um programa, foi tudo feito de uma forma transparente, aberta, A prova disso também foi em sessão de comissão o doutor Bernardo Brito Abreu, da cronologia detalhada que fez de todo este processo que nos levou até o momento. E também dizer que a prova disso também, desta forma aberta de se ter feito todo este trabalho, foi os três workshops de trabalho, onde se reuniu cientistas, a administração regional e o setor representativo das pescas. Portanto, acho que isto foi, e está provado, que foi tudo de uma forma muito transparente e que esperamos nós também, e é esse também o nosso propósito, que nenhum pescador fique penalizado com a implementação das áreas marinhas protegidas. Até que temos esta forte ideia que é o setor das pescas os mais beneficiados de toda esta situação, uma vez que vamos garantir uma maior sustentabilidade dos recursos. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Vamos passar à votação. Sr. Deputado Gualberto Rita, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. e Srs. Membros do Governo, estamos hoje a debater um projeto legislativo apresentado pelo Bloco de Esquerda que visa criar um regime de compensação financeira para os pescadores profissionais afetados pela implementação da rede de áreas marinhas protegidas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece a pertinência do tema e entende, aliás, que este debate devia ter ocorrido muito antes, e não apenas agora, quando as áreas marinhas protegidas já estão em vigor. A ausência, até o momento, de um estudo económico, de um plano de compensações estruturado e de um processo de negociação robusto com os pescadores, contribuiu para um ambiente de incerteza que poderia ter sido evitado. O Governo Regional tem sido célere a anunciar metas ambientais, mas tem revelado incapacidade em assumir a dimensão económica das decisões que impõe. Quando chega o momento de discutir quem suporta os custos, a resposta repete-se, minimiza-se o impacto e apela-se à adaptação dos pescadores. Isso não é política responsável, é sim fugaz responsabilidades. Os pescadores não vivem de slogans nem de intenções. Vivem de capturas, de primeira venda e de rendimento mensal. Sempre que o Governo retira áreas de pesca, retira rendimento. E sempre que retira rendimento, existe uma obrigação política e moral de compensar. Não há outra forma justa de tratar um setor que tem sido sucessivamente chamado a cumprir cotas, tamanhos mínimos, peritos de defesa e agora zonas de exclusão permanente. O Partido Socialista concorda com o princípio da compensação aos pescadores afetados pelas áreas marinhas protegidas. Não concorda, porém, com a metodologia consagrada neste diploma, que levanta dúvidas quanto à sua operacionalização, justiça e eficácia. O que os pescadores precisam não são de promessas vagas, mas mecanismos claros, céleres e previsíveis, com compensações pagas em tempo útil e não apenas, e não ano depois de prejuízos já estarem instalados. Dito isto, não acompanhamos discursos que desvalorizam os impactos socioeconómicos nas áreas marinhas protegidas ou fingem que estes não existem. Existem, são reais e afetam diretamente a sobrevivência económica de comunidades inteiras que dependem da pesca. É por estas razões que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista optará pela abstenção neste diploma, uma posição responsável, que reconhece o problema, assinala as fragilidades da solução apresentada e reafirma que a transição ambiental nos Açores só será sustentável se for feita com os pescadores e não contra os pescadores. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Oliveira Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo Regional. Sr. Secretário, para mim é bastante importante ter uma resposta às perguntas que eu lhe fiz na minha primeira intervenção. Precisava mesmo de saber o que é que está a ser feito neste momento para os pescadores serem compensados, se o Fundo Ambiental Nacional foi anunciado pela Ministra, se já chegou, se não chegou, quando é que vai chegar, quais são as previsões. Para eu apoiar o que está a ser feito, eu tenho que conhecer o que está a ser feito. E eu só sei o que está a ser feito se o secretário disser. Se o secretário ficar no silêncio, eu não consigo saber o que é que está a ser feito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais alguma inscrição. Sr. Secretário Regional do Mar e Pescas, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Nós estamos a discutir uma iniciativa do Bloco de Esquerda. Eu gostava, a esse propósito, de dizer o seguinte. Nós tínhamos duas maneiras de poder implementar isto. Uma das maneiras, legítima, é aquela que o Bloco de Esquerda propõe, que é legislar primeiro, consultar depois, mas vamos consultar condicionados àquilo que está legislado. Não está em causa a legitimidade da forma, mas consideramos que era uma forma inadequada de poder fazer. A proposta do Governo Regional parece-me daquela que é mais proporcional e que é mais adequada, que é de seguir exatamente o mesmo procedimento que seguimos com o desenho da rede de áreas marinhas protegidas, que é de iniciar, constituir-se o próprio Governo como uma parte interessada e iniciar um processo participativo para definição. E é bom que se diga o que é que o processo participativo está a decidir. Primeiro, definir os objetivos da compensação, a visão da compensação, os princípios da compensação, não são o Governo Regional que os define, a elegibilidade, os critérios de elegibilidade, as taxas de afetação e o valor e a fórmula da compensação. Para isso, o Governo Regional, ao assumir-se como uma parte interessada, no próprio processo participativo, decidiu consultar ou fazer prestações de serviço a entidades externas, exatamente para não ter o vício de ser ela própria, de forma viciada, a ter que definir estes princípios e estes objetivos. E, portanto, total independência. Foi o objetivo que nos levou a este processo. O processo está concluído, os relatórios estão prontos, contudo, Sr. Deputado, até ao dia de hoje nós não sabíamos que rede é que tínhamos. Ó, Sr. Deputado, desculpe lá. Ó, Sr. Deputado, só hoje é que o senhor sabe quais são as componentes verdadeiras da frota que tem, mas o Sr. Deputado tem que ouvir, não é? O senhor até hoje não sabia se os atuneiros eram ou não uma componente a compensar, porque se eles tivessem acesso a toda a rede, não havia um problema de compensação para a frota atuneira, correto? Portanto, nós a partir de hoje sabemos o que é que temos. Temos os relatórios prontos, feitos pela Universidade do Algarve e o relatório feito... Não posso, senhor Deputado. O senhor sabe que não pode, porque tem um conjunto de informação confidencial que não pode ser divulgado. O senhor sabe disso. Escusa de fazer essa pergunta. E, portanto, estamos agora... Temos uma resolução do Conselho de Ministros que está pronta. Foi aprovada em Conselho de Ministros. A partir de hoje está em condições de ser publicada, onde está... a autorização da despesa, onde delega as competências e define os montantes que são atribuídos ao Governo Regional, com a proposta que nós já tínhamos feito de uma primeira tranche de 2,5 milhões de euros para 26, de 4 milhões 250 mil euros para 27, 3 milhões 250 mil euros para 28. E, portanto, o processo participativo, ele próprio fez o desenho de qual era o nível de compensação. A Universidade do Algarve fez a proposta de como é que eram as compensações eram atribuídas. Temos esse valor, estamos a avaliar em termos da Secretaria como é que vamos implementar. Assim que o Fundo, assim que o Governo da República transferir a primeira tranche, temos 90 dias e cumpriremos esse objetivo, doutora Oliveira. Muito obrigado.
Obrigado, senhora. O senhor secretário regional, a mesa não tem inscrições. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. e Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário, eu lamento Mas esse argumento de que até hoje não sabia as regras, Sr. Secretário, eu esperava mais de si. Eu esperava mais de si. O diploma sobre as áreas marinhas protegidas está aprovado há mais de um ano. A qualquer momento, qualquer grupo parlamentar pode trazer aqui uma proposta para alterar tudo. É uma novidade. Ó, Sr. Secretário, saberá disso. Não nos faça passar por parvos. Há mais de um ano que o senhor sabe as regras. E antes de saber as regras, o senhor já sabia, antes de ser aprovado aqui, quais seria a praticamente a 99% do diploma que seria aprovado e que já estava em comissão. Todo esse processo devia ter sido feito antes. E por isso é que nós tivemos que apresentar essa proposta. É porque estava claríssimo que nada estava a ser feito. Nada estava a ser feito. E a prova disso é que hoje o senhor não está em condições nem de nos dizer sequer que regras é que estarão em vigor, de nos entregar um projeto de diploma. Nem isso. Não está nada feito. Aliás, se alguma coisa feita está, é porque nós pressionamos e apresentamos essa proposta. É porque senão tudo estava a marinar na sua Secretaria, no Ministério do Ambiente e, aliás, no Ministério das Finanças. No Ministério das Finanças. Porque é no Ministério das Finanças que gira o Governo dos Açores hoje em dia. Tudo passa pelo Ministério das Finanças. Então, Sr. Secretário, se eu ouvi bem, e corrija-me se estiver enganado, se não tiver ouvido bem, o Sr. Secretário diz-me que a resolução do Conselho de Ministros a autorizar a transferência da verba foi aprovada agora e está pronta a ser publicada, mas então, a 30 de outubro, o Governo da República mentiu. Mentiu aos açorianos com todas as letras a dizer que tinha aprovado uma resolução do Conselho de Ministros para autorizar a transferência de 10 milhões de euros que não chegaram. 10 milhões de euros que não chegaram. Mais uma mentira do Governo da República. Anda-nos a enganar todos os dias com a complacência do Governo Regional. Como é evidente, porque o Governo Regional, perante isto, perante uma resolução que tinha sido aprovada no Conselho de Ministros em que participou o Sr. Presidente do Governo, que lá esteve, que sabia, esteve calado até agora, e foi preciso perguntar neste debate onde é que está o dinheiro para sabermos que o dinheiro não chegou. E isso é de um Governo que é cúmplice de um Governo da República que anda-nos a enganar todos os dias. E quem está a enganar é o Governo da República e é o Governo Regional ao mesmo tempo. Disso nós não temos dúvidas. Isso é profundamente lamentável que cheguemos a hoje, a 16 de janeiro, e não tenhamos o mecanismo de compensação aprovado. Não tenhamos o mecanismo de compensação aprovado. E percebemos bem, e como disse no debate anterior, nós percebemos bem também o acordo entre o Governo e o Partido Socialista. É esse acordo que provavelmente levará ao chumbo dessa proposta, como disse no debate anterior. Porque aquilo que foi acordado foi a abstenção do Partido Socialista neste diploma para o diploma ser chumbado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Oliveira Santos tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo Regional. Não fiquei totalmente esclarecida com a resposta do Sr. Secretário Regional das Pescas, portanto, não vou voltar a perguntar, já seria a terceira ou a quarta vez e provavelmente continuaria sem resposta. Vou-me focar e acreditar que no DLR aprovado esta tarde aqui nesta Assembleia do Partido Socialista, que foi feito de acordo com o Governo Regional, portanto fizeram as suas negociações, vou acreditar que o ponto 5 do artigo 5º seja... O Chega aprovou, sim senhor, o Chega aprovou. Portanto, eu quero acreditar, e vou acreditar que esse ponto 5 será efetivamente para cumprir e passa a ler que o Governo Regional irá assegurar o pagamento dos mecanismos de apoio resultantes das restrições impostas ao desenvolvimento de usos e atividades previstos na estratégia de gestão da rampa no prazo máximo de 90 dias após o recebimento dos apoios concedidos pelas fontes de financiamento. Portanto, quero acreditar que fizeram um acordo sério e que isto será para cumprir. Quanto à proposta do Bloco, que é o que está aqui em causa, também me deixa um pouco desconfortável porque também não parece que seja este o caminho, estar a criar comissões para dar compensações financeiras. Se o deputado António Lima, fico um bocadinho desconfortável. A proposta de Chega não está, mas eu estou a falar da sua, é a sua que está aqui em análise. A proposta de Chega não está, a sua está aqui e é dessa que estamos a falar. E eu estou a dar o meu entendimento à sua proposta. Acho que também estar a criar uma comissão de trabalho para estar a dar compensações financeiras é atrasar ainda mais este processo. Para além de que a fórmula de cálculo ainda terá que ser por DRR. Quer dizer, se o processo já está atrasado, acredito que com a proposta do Bloco ainda vá ficar mais atrasado. Acho que, de facto, este é um tema muito importante. Os pescadores precisam urgentemente deste mecanismo de compensação financeira. Façam um apelo ao Governo para que não desista, para que trabalhe mais rápido, para que faça todos os possíveis e os impossíveis para que este processo avance, para que venha esse dinheiro da República, porque realmente assim os pescadores não podem continuar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Barata tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Membros do Governo, é preciso fazer um ponto de ordem, ou melhor, uma cronologia de todo este processo. Não serve de desculpa, Sr. Secretário, o facto de termos em cima da mesa duas propostas, uma proposta que depois foi alterada do Partido Socialista, sobre a alteração ou a rampa, para não estarem preparadas os mecanismos de compensação aos pescadores por via do rampa. O senhor podia muito bem ter preparado o processo de compensação para o atum, e agora estava muito satisfeito porque não tinha que o pagar, porque afinal tinha-se alterado o rampa. Mas nem sequer isso aconteceu. Agora, há uma coisa que é certa, o senhor sabe, o Governo sabe, e as bancadas todas desta Assembleia sabem a posição da Iniciativa Liberal sobre o rampa e sobre as exceções. Que fique bem claro. Portanto, o senhor sabe que eu concordo com a proposta do Governo sobre o rampa, apesar de eu entender que mesmo assim ficaram lá exceções. Porque as zonas de proteção total deviam ser zonas de proteção total. E quando eu digo total, é no take, no go. Haviam de ir lá cientistas e haviam de ir lá cientistas devidamente fundamentados. Mas não, o Governo deixou lá exceções nas zonas de proteção total. E é preciso que o povo açoriano saiba isso. O Governo deixou exceções para as atividades turísticas, para o mergulho, para a observação de cetáceos e para outras atividades que ainda vão pedir aos pescadores do atum para irem lá de vez em quando, mas isso é outra história que a ciência haverá de explicar. Agora, Sr. Secretário Regional, o rampa entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2026. No dia 2 de janeiro de 2026 há potencialmente um pescador a ser prejudicado. O senhor tinha que ter esse processo completamente pronto. O senhor tinha que ter o processo de compensação aos pescadores completamente pronto. E o que o senhor acabou de dizer daí é que só vai pagar, na melhor das hipóteses, em janeiro de 2027. Até porque o senhor não tem no orçamento de 2026 verba para pagar compensação nenhuma a pescador nenhum. Não interessa se o deputado João Bruto da Costa, se é 100% do Governo da República, se é 100% do PRR. Quem vai fazer o esforço são os pescadores da região autónoma dos Açores. Esses é que vão fazer o esforço de não estarem privados desse rendimento até janeiro, fevereiro ou março do próximo ano. Até a entrada em vigor do orçamento do próximo ano. Que não é o Governo da República que vai pagar. Nem é o Governo da República que vai aprovar um mecanismo de compensação. É o Governo Regional dos Açores. E como digo, já hoje é 15 de janeiro, há 15 dias que há pescadores a fazer um esforço para cumprir com o rampa. E esses pescadores vão levar até janeiro do ano que vem à espera de uma compensação. E é isso que não é aceitável. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar. Sr. Secretário Regional do Mar e Pescas, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Nuno Barata, eu discordo na íntegra com o senhor. O procedimento não funciona assim. O procedimento não funciona assim. Porque se o senhor não tivesse este acordo político que tivemos hoje, o senhor tinha uma desclassificação da rede porque não cumpria com... Desculpe, o senhor não cumpria com o que estava acordado em termos da função ecológica da rede. E, portanto, tínhamos um problema muito sério. O senhor não vai desenvolver... O senhor necessita de definir, ponto 1, quais são as taxas de afetação por componente da frota? É o primeiro problema. Segundo problema, mas ao senhor deputado, o senhor tem que saber que componentes da frota é que são afetadas pela rede, correto? Portanto, hoje o senhor sabe quais são. Em segundo lugar, o senhor tem que definir quais são os critérios de elegibilidade para dizer qual é a amostra que tem e que vai ser financiada. Está feito. E, portanto, por último, tem que definir, foi um trabalho feito pela Universidade do Algarve, tem que definir quais são as regras e a fórmula para a compensação. Portanto, tem a regra, tem a fórmula, tem a taxa de afetação, tem condições de computar o valor da compensação. Ora, senhora deputada Oliveira, publicada a resolução do Conselho de Ministros, é autorizada pelo Governo da República a transferência para o Governo Regional dos Açores e, a partir desse momento, o Governo Regional, em 90 dias, pagará aos pescadores a devida compensação. E, portanto, parece-me claro. O que é que o Governo Regional está a fazer neste momento? Está a fazer o regulamento para a compensação e está a desenvolver a plataforma onde os senhores pescadores poderão candidatar-se para a sua compensação. Portanto, o procedimento está a correr num procedimento normal. Não me parece que haja nada de especial nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora secretária regional. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, vamos então passar à votação deste diploma. Vamos votar na generalidade o projeto de decreto legislativo regional número 39/13, mecanismo de compensação financeira aos pescadores da região autónoma dos Açores pela potencial quebra nas capturas resultantes da nova rede de áreas marinhas protegidas. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O projeto de decreto legislativo regional número 39/13 foi rejeitado com 23 votos contra do PSD, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM. Abstenção. Projeto de decreto legislativo regional número 39/13 foi rejeitado com 23 votos contra do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 23 abstenções do PS, 5 do Chega, 1 da IL e 1 voto contra do BE e 1 do PAN. Abstenção.
Não. Votaram a favor.
A favor. Não. Eu vou repetir o anúncio da votação para ficar claro. O projeto de decreto legislativo regional número 39/13 foi rejeitado com 23 votos contra do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM. A favor, 1 voto do BE e 1 do PAN. E com 23 votos de abstenção do PS, 5 do Chega e 1 da IEL.